Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém? Irmãos, é uma alegria muito grande essa conferência Fiel Juntos em Cristo aqui no Rio de Janeiro. No tempo certo, teremos aqui a apresentação do grupo Juntos em Cristo, dos pastores que compõem esta unidade debaixo da obra do Espírito Santo. Eu trago com muita alegria o abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea, que está diretamente ligada ao projeto Adote um Pastor. Nossa igreja já tem caminhado nesse projeto há algum tempo. E é muito gostoso porque um dos nossos pastores adotados apareceu ali, com aquele sotaque de gente que mora lá na África, né? E nos emociona muito vê-lo dizer assim, que a igreja que está lá nos apoiando, né? Receba as orações. Eu quase levantei a mão e disse, cá estamos, né? É muito gostoso isso. Muito obrigado pelo privilégio de tê-los aqui. Sei que vocês acordaram hoje às 4 horas da manhã, oraram até às 7, por mim, na verdade. Fizeram jejum, oração, inclusive oferta. Eu quero agradecer, desde já, tá certo? Passaram por ali. 1 João, capítulo 1. Antes que alguém da internet pense outra coisa, a oferta é de amor, viu? De abraço, não é financeira, viu, meus irmãos? Eu não tenho avião para sustentar, graças a Deus. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Nosso tema é Jesus Cristo real em um mundo virtual. Quero te dar alguns dados muito interessantes sobre a internet no Brasil. Nós temos no Brasil, entre aqueles que se conectam à internet através das suas casas, trabalho, escolas, lan houses ou outros lugares, 82,4 milhões de pessoas. Vou repetir o número que talvez você não acredite nele. 82,4 milhões de brasileiros têm acesso à internet. Em pesquisa realizada pela Interactive Advertising Bureau, diz que 40% dos entrevistados, ou um pouco mais, afirmaram passar pelo menos 2 horas por dia navegando na internet. E apenas 25% desse tempo, um outro grupo respondeu que passa assistindo televisão. Então, você imagina que desses 82 milhões de pessoas, mais de 40% desses entrevistados investe 2 horas diárias navegando pela internet. Tem um dado, outro dado bastante interessante, é o Twitter no Brasil. O Twitter no Brasil está em queda. 24% foi a queda do ano passado para esse ano de pessoas que acessam o Twitter no Brasil. Isso é um dado bastante interessante para nós. Descobriram também que 40% dos seguidores no Twitter, que tem uma conta no Twitter, tem entre 1 e 5 seguidores. Então, 40% das pessoas que têm Twitter tem entre 1 e 5 seguidores. Se você tem 6, você já está entre a elite dos que te seguem. Imagine que coisa espetacular. Então, você já não está mais nessa estatística. Agora, o sujeito que tem o Twitter, que só tem um que o segue, deve ser ou a sogra ou a esposa dele. Mas não tem outra explicação. Não é? Não é possível. Recentemente eu vi uma eleição, participei, vi uma eleição municipal aqui no Brasil, numa outra cidade, em que um candidato a vereador não teve nenhum voto. O que você entende? Nem ele acreditava nele mesmo, né? Talvez seja o demagogo mais, né, honesto da face da terra. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que nós vivemos essa geração do Facebook. Nós vivemos a geração do Twitter. Nós vivemos uma geração altamente virtual. E a igreja precisa pensar seriamente sobre essa questão. Mais do que já tem pensado. Eu estava no shopping semana passada, haviam 6 adolescentes sentados numa mesa próxima à nossa, num silêncio monumental. E eu olhei os 6, e os 6 estavam com seus celulares na mão, trocando mensagem um com o outro. Eles simplesmente não conversavam, eles estavam tuitando um com o outro ali, trocando mensagens. Essa é a nossa geração. E é provável que se você tem 3G nesse exato momento, você está com seu celular na mão olhando alguma coisa. E se tiver, eu vou orar aqui, oração do fogo do iPhone, para queimar esse seu chip aí agora. Vai apagar tudo. Vai sobrar nada. Por que que o Facebook tem crescido tanto? Porque o Facebook, ele é a janela para a vida do outro. O Facebook é fantástico, porque você descobre tudo da vida de todo mundo que não te interessa. E você entra ali e você navega horas e horas e abre as janelinhas e vê as fotos. E as pessoas só postam fotos muito importantes no Facebook. É extremamente relevantes. Notícias importantes do tipo, acordei de mau humor hoje. E eu com isso? O sujeito está a 10 mil quilômetros de distância de mim. Interessante, o Twitter é um relacionamento com alguns caracteres já bem pré-determinados. E as pessoas gostam disso. E gostam tanto que inventaram uma coisa chamada Second Life. Que você cria uma segunda vida virtual. E as pessoas gastam horas e horas num Second Life. E ele cria no Second Life uma pessoa chamada Avatar. E se você for olhar o sentido da palavra Avatar na origem dela, você vai se assustar porque ela tem toda a conotação espiritual. Mas as pessoas não sabem disso. Então eles criam o seu avatar. Agora o que me surpreende é que a boa parte das pessoas que estão no Second Life, diz as pesquisas, elas adotaram outro sexo. Sem comentários. Talvez aqui, nesse auditório, nessa manhã, nós tenhamos 300 prefeitos. Ou prefeitas, não sei se você sabe disso, da Sim City, que é outro programa em que as pessoas vão construindo as suas cidades. Recentemente minha filha chegou para mim com um iPad e disse, pai, onde é que eu construo um novo bairro? Eu falei, em qualquer lugar, desde que eu não pago IPTU. Pode escolher, minha filha. Então, a internet, ela é um universo que cria uma relação muito positiva de acesso à informação, quando essa informação é saudável, mas, por outro lado, ela traz perigos. Alguns anos atrás, quando eu comecei meu ministério, há 20 e poucos anos atrás, nós não tínhamos nenhum caso de adultério pela internet, nem tinha internet. Nem tinha internet. Hoje, é um dos maiores problemas na vida pastoral, as traições virtuais. No Brasil, já tem um site dedicado exclusivamente para traição na internet. Depois você verifica sua conta aí para ver se a sua esposa ou seu esposo está nela. Porque o crescimento é enorme. As pessoas estão abrindo mão dos seus relacionamentos de maneira tão descartável como você muda de canal assistindo a televisão. Porque a internet tem gerado esse vírus de uns relacionamentos ou dos relacionamentos descartáveis. O virtual, então, se torna mais atrativo que o real. Porque no virtual você constrói uma vida que não é sua. No virtual você compra o carro que você jamais poderia comprar, você mora num lugar onde você jamais poderia morar. No virtual você se desliga, se desconecta com qualquer um que simplesmente não traga a você prazer de estar junto. Quantos de nós já cansamos de uma conversa no computador, quem sabe pelo Skype, MSN ou qualquer outra coisa, e falava: olha, agora eu tenho que desligar. Tinha nada. Mas você estava cansado. E é tão simples falar: agora não posso, depois. O sujeito te chama, você coloca ocupado. Você desconecta uma pessoa. Não sei se você já encontrou com alguém que gosta de contar a vida na hora errada, no lugar errado. Você está indo para o banco, 5 para as 4 da tarde, correndo. Aquela conta do cartão de crédito que, se você não pagar, é 10% de juros, sabe aquela? E você vai, aí você encontra uma pessoa entrando no banco e você para e fala: oi, tudo bem? E ele vai responder. E aí ele começa: não, não está tudo bem, até eu queria encontrar muito você. E você fica assim: não, mas eu preciso ir ali agora. E o sujeito: ah, mas no virtual isso não existe. Eu não gasto tempo para ouvir pessoas, porque os nossos relacionamentos são, na verdade, muito superficiais. Então, se o mundo virtual, pelo próprio nome virtual, possibilita algo que é irreal, por outro lado, ele dá um diagnóstico de coisas muito reais. O primeiro deles é que a solidão do mundo virtual, ela é real. A solidão do mundo virtual, ela é real. A carência do mundo virtual é real. O desespero do mundo virtual é real. E a dependência, é até o vício que o mundo virtual traz, também é real. E as pessoas começam a trazer até dentro do seu coração a superficialidade do conhecimento. Diga a verdade, não é muito mais fácil hoje você andar conectado 24 horas com seu iPad ou com qualquer outro tablet que você tenha, do que ficar decorando números e fórmulas? Nós nos esquecemos agora dos números de telefones de pessoas amadas, porque o telefone tem memória. Pergunte para uma pessoa há 20, 30 anos atrás, ele sabia uma sequência enorme de números, hoje nós sabemos de senha. Mas, como está tudo gravado ali, o GPS nos gerou em nós uma total dependência. Nós não precisamos mais decorar nome de rua ou lugar para chegar em determinado compromisso, você coloca no GPS e chega lá. Então nós temos as facilidades do mundo virtual, mas isso gera em nós uma certa preguiça intelectual, e esse é o perigo, uma certa dependência, porque a espiritualidade não é virtual, espiritualidade é real. E Jesus Cristo não nos chamou para viver num mundo virtual, Jesus Cristo nos chamou para viver num mundo real. Então, se o virtual, se a internet, se todos esses elementos, Twitter, Facebook, blog, por aí vai, são elementos importantes que podem nos auxiliar, ferramentas de trabalho e de evangelização, que tem um tremendo lado positivo, temos que tomar muito cuidado, porque ele pode nos conduzir a um pântano existencial. O que é o pântano? É quando você tem um lugar amplo, mas sem nenhuma profundidade. Nós precisamos de pessoas que sejam mais profundas no seu conhecimento da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar uma caminhada nessa proposta de João. Vocês vão entender como João tratava isso com seriedade. Uma vez eu fui numa conferência nos Estados Unidos, e todos os anos eles nos recebem com muito carinho. Lá é uma igreja muito amada, que é nossa parceira na plantação de novas igrejas no Brasil. E os membros da igreja gostam de receber os pastores que vêm do mundo inteiro. E um casal muito novinho disse para o pastor lá: ah, nós queríamos muito conhecer um pastor que viesse de outro país e que pudesse contar para nós suas experiências e tal. Ok, então eles abriram a sua casa para me hospedar. Foi maravilhoso hospedar lá, muito bom. A única coisa ruim foi que o cachorro mastigou minha meia, mas isso é um detalhe que a gente deixa passar, né? E foi muito interessante, porque eles me receberam com muito carinho, mas me surpreenderam, porque no final da tarde eles me telefonaram e falaram assim: ah, pastor, dá para o senhor jantar conosco? E isso não compõe o nosso protocolo de hospedagem, porque almoço e jantar é na conferência. Eu disse: claro, depois da conferência tem um jantar, mas vai ser um prazer. Não, o senhor, por favor, nos encontre em restaurante tal o senhor é nosso convidado, nós vamos pagar a conta. Eu falei: opa, vou levar 20 amigos, né? Vamos lá, não tem problema nenhum. E fui. E quando eu cheguei lá, um casal que me conhecia há menos de 24 horas, me convidando para jantar, pagando a conta, alguma coisa vai ter. Então eles tinham uns amigos à mesa, e eles começaram a conversar comigo. E o amigo dele já foi bem claro e direto: pastor, sabe por que que eu convidei o senhor aqui e o meu amigo, e nós com as nossas esposas? Eu disse: não, é porque nós achamos que o senhor era um pastor qualquer. Eu falei: olha, eu descobri a verdade. Mas aí o meu amigo jogou o seu nome no Google. Aí eu falei: sim. E ele tem algumas perguntas para o senhor. Eu falei: pergunta para o Google. Então ele disse: não, é porque o senhor faz isso, o senhor fez aquilo. E ele tinha toda a minha vida. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fiquei tão impressionado que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no quarto foi ligar para minha mulher. Meu bem, acessa o Google aí, veja quantas páginas. Nem eu tinha, porque eu não tenho Facebook e eu não tenho Twitter, eu não tenho nada. Eu tenho e-mail que de vez em quando eu abro, para desespero de muitos. Mas como nós hoje somos uma geração dependente disso. Eu quero saber quem é quem, eu pergunto ao Google. Mas nessa espiritualidade tão superficial, que tem como característica esse mundo virtual, nós encontramos um problema no meio da igreja. Dá uma olhada aí nessa carta que nós acabamos de ler de João. Versículo 1 do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A primeira coisa que nós percebemos, meus irmãos, é que João, ele quer convidar as pessoas para uma reflexão mais profunda, não superficial, nem virtual, de um ser chamado Jesus Cristo. Nós vivemos uma época de uma apologética muito superficial. Nós vivemos uma época onde os púlpitos são superficiais. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, e ontem nós ouvimos isso aqui muito bem nas três palavras da pré-conferência, dos três pastores que antecederam ao Hernandes e depois o Hernandes. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, eu quero defender os pastores. Pastores são superficiais, porque suas ovelhas também são superficiais. E no universo onde quem come arroz e feijão está satisfeito, gera preguiça no agricultor de produzir outra coisa. Então, quando você tem um rebanho que vai mais fundo, exige do pastor que ele ou se aprofunde no conhecimento da palavra, ou ele saia de onde está. Porque quando o pastor é fiel e a igreja é infiel, Deus tira o pastor dessa igreja. Mas quando o pastor é infiel e a igreja é fiel, Deus tira a igreja do pastor. Mas não cabe relação alguma diferente dessa. Então, se estão acusando os púlpitos da superficialidade, é porque ela está também nos bancos das igrejas. Nunca um pastor foi perguntado sobre doutrinas fundamentais da fé, de maneira séria, bem elaborada, em congressos que eu participei. Nunca. Eu nunca vi alguém perguntando a relação clara, por exemplo, entre, coisa simples, patripassionismo e uma outra proposta de McGrath, que seria uma relação bem interessante, que é o teopasquismo. É isso mesmo, o pastor está falando grego? Não, teologia mesmo. Em outras palavras, quem foi que sofreu na cruz e por que sofreu? O patripassionismo, ele dizia que Jesus Cristo, quando estava morrendo na cruz, o Pai sofreu por ele, mas também assimilou a dor dele, porque eles são modalistas sibilianos. Os irmãos entenderam. Mas quando nós pensamos em teopasquismo, nós descobrimos que todos nós aqui somos isso. Porque nós aprofundamos uma proposta teológica em que o Cristo que sofreu na cruz por você e por mim, também gerou sofrimento no Deus Pai. Porque o Pai sofreu quando o filho sofreu. Eu quero dizer para os irmãos que eu passei algumas manhãs pensando sobre essa relação na perspectiva de Moltmann e pensando: meu Deus do céu, e como isso mexeu no meu coração, meu Deus do céu. Sabe por quê, meus irmãos? Quem tem filho sabe que quando o filho adoece, o pai e a mãe sofrem mais. É ou não é verdade? Nós sofremos a dor do filho, sofremos a dor da filha e sofremos duas vezes. Sofremos porque o vemos sofrer e sofremos porque desejaríamos, de alguma forma, encontrar a cura que nós não encontramos. Ou quem sabe até sermos substitutivos na dor que ele sofre. Quantos pais e mães, ao ver os filhos sofrendo, diziam aqui sim, ou dizem assim: pastor, eu gostaria de estar lá, ele não, ela não, eu. Pois na teologia cristã, meus irmãos, isso se chama teopasquismo. Ou seja, nós identificamos em Jesus Cristo não apenas a dor daquele que se deu na cruz por nós, mas também a dor do pai ao ver o filho sofrendo como inocente, pagando os nossos pecados. Nós fizemos Cristo sofrer e o pai chorar. Mas no mundo virtual não cabe esse tipo de reflexão. Como diz o Moltmann, na paixão do filho, o próprio pai sofre as dores do abandono. Na morte do filho, a morte recai sobre o próprio Deus. E o pai sofre a morte do seu filho em seu amor pelo homem desamparado. Então, nós descobrimos que as pessoas hoje, na sua superficialidade virtual, dos relacionamentos rápidos, que se desconectam na mente tão rapidamente, quando são convidadas a pensar um pouco mais profundo na sua fé e na sua relação com Deus, elas geram púlpitos superficiais. Púlpitos superficiais retroalimentam igrejas superficiais, que retroalimentam púlpitos superficiais, e o pastor não pode ser superficial, e a igreja não deve ser superficial, porque o mundo que está aí fora está nas mãos de Satanás, e ele é mau. O diabo nos odeia. O diabo quer matar os nossos filhos, quer conduzir os nossos filhos à droga. O diabo quer conduzir os nossos filhos a uma família que não é família. E existem pais e mães gastando mais tempo respondendo e-mail e atualizando Facebook do que orando com seus filhos. Os mesmos que lotam os púlpitos das igrejas e que levam de vez em quando o seu filho uma hora e meia no domingo, e quando ele tem um problema com droga ou qualquer outro, cobram dos pastores ou da liderança. Eu trago meu filho todo domingo à igreja. Você nos dá uma hora e meia. O que você faz com as outras horas da semana? Com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seu esposo? Que dependência virtual é essa? E volto a afirmar, para que ninguém se engane, eu acredito que a internet é um instrumento maravilhoso e que devemos usar em todas as suas portas santas para a nossa educação. Podemos visitar bibliotecas, bibliotecas teológicas, podemos entrar no Louvre e mostrar para os nossos filhos aqui do Rio de Janeiro as maiores bibliotecas, podemos entrar num Google Earth e andar nos melhores lugares e mostrar para os nossos filhos, os nossos parentes, mostrar para as pessoas e divertirmos ali um tempo, mas não podemos substituir esse tempo ou priorizar esse tempo do que a nossa relação com Deus. Sim, existem, sim, pastores que gastam mais tempo respondendo e-mails do que falando com Deus. Mas porque quem está enchendo a caixa de e-mail deles é a igreja. De mensagenzinha FW. Aquelas acompanhadas. Aí aparece a foto de uma flor. Pastor, essa mensagem. Não tenho o costume de mandar mensagens como essa, mas olha, eu já deleto tudo. Já avisei o púlpito da igreja. Se for encaminhado, PowerPoint, eu já vou deletando, porque eu abro pouco, não tem muito tempo. Vou ficar lá perdendo duas horas olhando aquele negócio lá? Não vou. Com uma musiquinha bonita? Não vou. Tem mais o que fazer. Então, isso é um problema. Meus irmãos, vindo de Águas de Lindóia, com um colega pastor, eu passei ali em Aparecida. Olhei aquele templo católico enorme, me deu uma curiosidade. Aí eu falei, bom, estou sem minha mulher, estou sem meus filhos. Olhei para o pastor do lado, falei, vamos fazer uma pesquisa teológica? Aí ele disse, ah, claro, nós já vimos conversando sobre teologia. Estávamos divertindo um pouco sobre a perspectiva docetista e apolinariana na relação da humanidade e divindade de Cristo, na discussão entre eles e o nestorianismo e o arminianismo pleno, com base lá no arianismo de 300. E aí ele falou para mim: vamos fazer uma pesquisa aqui? Vamos. Aí paramos o carro e entrei lá. Confesso o meu pecado. Eu fui no centro da adoração do Brasil. Meus irmãos, quem acha que igreja evangélica constrói grandes templos, vá à Aparecida, a Catedral Mundial da Fé, da Universal, do Reino de Deus, e eu já fui. É barraco, perto da Aparecida. É casebre. O Templo de Salomão. É dispensa. Vá lá, vá. Vá lá. Vê que Jesus Cristo está sendo adorado naquele lugar, porque eu fui, filmei, vi, fotografei, está aqui. Você entra, tem os apóstolos em Aparecida, é enorme, R$13 o estacionamento. É, que dá num shopping da fé. E você entra. Não, os protestantes é que, né? Aí você entra. Tinha um padre lá, rezando uma missa, e eu assisti. E ele repetia palavras enquanto carros passavam, pessoas transitavam, turistas. Tinha lá umas 200 pessoas sentadas. Aquilo enorme, transmissão ao vivo pela televisão, passava carrinho de golfe, passava gente vendendo, gente comprando, gente com vela, sem vela, de tudo, eu olhando aquele movimento. Mas o que mais me impressionou foi um painel enorme que eles têm sobre a vida de Jesus Cristo. Está lá. Não diga que eu estou dizendo mal, não. Está lá. E depois da ascensão de Cristo Jesus, tem um quadro mostrando a descida do Espírito Santo. E tem os 12 apóstolos, 6 de cada lado, e Maria no centro. E depois vem um outro quadro falando da assunção de Maria. Está lá em quadro. E depois um outro quadro destacando a sua fé, a coroação de Maria pela Trindade, e a Trindade colocando uma coroa em Maria. Esse é o Brasil que nós vivemos. Quem é o Jesus Cristo que nós cremos e pregamos? Em algumas igrejas evangélicas, o Jesus Cristo que nós cremos está tão longe quanto esse que está lá naquela catedral, lá naquela basílica. Em algumas igrejas evangélicas, o Jesus Cristo que está sendo pregado é esse aqui, ó. Esse é o Jesus Cristo de algumas igrejas evangélicas. Mas esse não é o Jesus Cristo da Bíblia. Esse não é o Jesus Cristo que nos reuniu aqui esta manhã. Esse não é o Jesus Cristo que eu sirvo. Esse Jesus Cristo é da Santíssima Trindade, que se encarnou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando alguém vira para mim e fala assim: ah, pastor, até que o Jesus Cristo da Igreja Católica Romana, eu falo: vá lá no maior santuário e veja se aquele é o Jesus Cristo que você adora. Depois você vem cá e conversa comigo. Ah, mas o senhor vai, paga até o estacionamento, quer ver? Eu chamo o pastor auxiliar, paga aí. Tem que pedir ao Felipe para fazer isso. Algumas pessoas viajaram para o Oriente, voltaram e falaram comigo: pastor, eu fiquei impressionado. Os muçulmanos, como eles oram várias vezes ao dia. E eu fiquei impressionado, como eles ficaram impressionados. Os Estados Unidos estão numa crise terrível, porque o presidente de confissão evangélica defende menos princípios cristãos do que o outro concorrente, que é mórmon. E os americanos falaram para mim: Olha que ponto nós chegamos, em que se eu quero defender alguns pontos cardeais da família, eu prefiro votar no mórmon do que num evangélico confessional, em que na sua posse Rick Warren morou por ele. Alguém conhece a doutrina mórmon? Lembra-se quem é Jesus Cristo para os mórmons, né? Como é que pode? A que ponto nós chegamos? Quem é Jesus Cristo para os kardecistas, que tantos acham bonitinho? Quem é Jesus Cristo para o ateu, que de ateu não tem nada, porque ele construiu um Deus para si mesmo, que é ele mesmo? O ateu adora a si mesmo, presta culto a si mesmo, crê em si mesmo e dizima para si mesmo. Meus irmãos, a superficialidade é impressionante. Impressionante. Recentemente, o Leonardo Boff, teólogo católico, estudado, que tem um nome lindo, Leonardo, né? Que significa a força do leão. De vez em quando eu acordo e falo, o leão está com dor nas costas. O Leonardo Boff escreve num dos livros dele sobre espiritualidade, do encontro dele com Dalai Lama, lá na Alemanha, imagine só. E ele diz assim, Dalai Lama, encontrei Dalai Lama, grande mestre iluminado. Eu falei, ih. E perguntei para Dalai Lama, qual é a melhor religião? E o Dalai Lama me disse, é aquela que te faz melhor. E ele falou, que sabedoria. Tem umas respostas que eu vou te contar. Esses dias eu vi um filme de um monge, que o sujeito entrou 2 horas na fila para ouvir o monge. Aí chegou, o monge está lá, o cara chegou, olhou para ele e falou assim, grande mestre, 6 meses esperando para fazer a pergunta para o monge. O monge para responder, pois não, por que o elefante é cinza? 6 meses. O sujeito desse não tem família. Aí o monge respondeu, o elefante é cinza porque é cinza. E o cara saiu, grande mestre, que sabedoria. Aí vem o Leonardo Boff e diz assim, encontrei o Dalai Lama, e qual é a melhor religião? Ele me respondeu, aquela que te faz melhor. Aí eu perguntei para ele, qual é aquela que me faz melhor? Olha só, tá perdidinho o Leonardo Boff. Aí o Dalai Lama respondeu para ele, é aquela que te faz mais amoroso, mais alegre, mais compassivo. É aquela que te faz... mas cheio de domínio próprio. E o Leonardo Boff falou, meu Deus, que coisa linda. Aí eu falei, meu querido, isso é Gálatas 5. Está lendo tanta coisa que esqueceu a Bíblia. Essa é a nossa superficialidade. Então, quando nós lemos esse texto aqui de João, João fala que é preciso encarar o inimigo de frente, e não com superficialidade. E João abre portas aqui, em que Louis Berkhof comenta, que nós aqui desse século, tanto 19 quanto 20, e eu diria até 21, Berkhof já não inclui mais o 21, que o homem sobrenatural descobre um Cristo sobrenatural que abre as portas para esse homem que é divino que acaba a bateria do microfone.
Só falar do Leonardo Boff, acabou a bateria, né? Isso aqui é santo forte, né? Que, por sinal, é uma expressão sincrética, né? Não é só católica, não. Ela é sincrética. Louis Berkhof fala sobre isso. Schleiermacher considera Cristo como um homem que, por causa da sua perfeição natural, alcançou a perfeição ideal. Meus irmãos, o que que isso tudo tem a ver com o nosso tema? Nada, é que eu precisava dizer alguma coisa, então fui colocando isso. João está encarando de frente um pastor chamado Serinto. Então agora deixa o seu texto de 1 João aberto. E o que acontece é que Serinto disse para aquela igreja, pregou naquela igreja que João escreve a sua primeira carta, que Jesus Cristo não era Deus, era um homem que foi revestido de Deus e que na hora da crucificação, Deus abandonou o homem e o homem morreu, Deus não. E então depois, na ressurreição, alguns teólogos concordam que essa seria a proposta de Serinto. O Deus volta e resgata o homem, e o homem volta a ser Deus. Olha que polibadernose generalizada, publicada, difundida ao quadrado. Né? E aí, João tem duas opções. Ou começa a falar mal dos carros de Serinto, ou começa a falar mal da casa de Serinto, que era uma mansão, ou começa a falar mal dos rendimentos de Serinto, que Serinto talvez estivesse vendendo algum papiro a R$900, porque tem a unção de Abraão. Ou... um bom entendedor, um pingue a letra, né, irmão? Ou então, ele convida os seus leitores a irem mais fundo. E pela ação do Espírito Santo, João faz o que a grande maioria da igreja e dos púlpitos não faz. Ele mergulha fundo na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai no âmago da questão. E é interessante quando eu ouço por aí as pessoas dizendo assim: ah, se você quer ler alguma coisa mais leve, leia João ao invés de Paulo. Paulo é teologia mais pesada, João é mais do coração. Ah, é? Vamos ver. Será que é mesmo? Por exemplo, o versículo primeiro aí do texto que nós lemos, ele diz assim: o que era desde o princípio. Agora, lá em João 1:1, abram lá para você ver. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João está no Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 1, que diz lá: no princípio era quem? E o verbo estava? E o verbo era Deus. Aí, se a sua Bíblia for nova, vai para Gênesis 1. Porque se for velha, você já perdeu essa página. E lá em Gênesis 1:1, o que diz lá o texto? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, olha como é que João já coloca a coisa no princípio. Já pontua, quer? Vamos começar pelo princípio. João diz assim: Serinho, então eu vou te dar uma resposta sobre quem é Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. No princípio, esse é o meu Jesus Cristo. No princípio, lá do Evangelho, era o verbo, estava com Deus e era Deus. No princípio, lá de Gênesis 1:1, o que criou todas as coisas. Então o Senhor não submeta Jesus Cristo a qualquer homem ou mulher criado na face da terra. Ninguém é maior e superior que Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus nunca olhou para Maria e disse mater, mulher. Ele sempre usou mulher, guiné, palavra grega. Ele nunca olhou para ela e disse em grego mater, mãe. Ele sempre disse mulher, guiné, palavra grega. O que eu tenho contigo? Não, mas eu estou te fazendo um pedido. Não, o seu pedido eu posso atender, mas vou te colocar no seu devido lugar, hein? Esquece não. E Jesus atendeu o pedido de mulher, Maria, como atendeu o pedido de qualquer outra mulher que chegou a ele com fé no Novo Testamento, nos Evangelhos, ou de centuriões, homens e mulheres pecadoras. Então, Maria é uma mulher muito querida, mas não vai colocar ela acima do nosso Senhor e Salvador Jesus, não. Porque lá em Gênesis 1, quem criou homem e mulher, o primeiro, foi ele mesmo. E é isso que João começa a mostrar. Volta lá para 1 João, capítulo 1, então. Então o evangelho de João começa em mais fundo. Vamos começar lá atrás. Não equipare Jesus Cristo a qualquer coisa, porque ele é enenahê. Lá no grego essa palavra é usada no princípio, na Septuaginta também, em João 1:1. Enenahê, aquele que está lá no começo de todas as coisas e que é a origem de todas as coisas. Então, quem é Jesus Cristo para você? É quem criou todas as coisas. Quando alguém começa a discutir sobre ciência e fé, desconhece o que a palavra diz sobre Jesus Cristo. Porque as pessoas aí, falando sobre ciência e fé, dizem assim: ah, será que Deus mesmo existe? Será que não foi uma rocha que bateu na outra? Será que nós não viemos do macaco? Tem gente até que parece, mas... Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus está lá no começo. Ele criou todas as coisas, o princípio é ele. E João já começa estabelecendo aí, ele era, ele estava... Ele fez, ele realizou. E se você continuar lendo Gênesis 1, vai dizer assim, que a Santíssima Trindade, em conselho, disse assim: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí o Evangelho de João inteirinho vai dizer da unidade de Jesus Cristo com o Pai, e da unidade dos dois com o Espírito Santo, e as três pessoas compondo a Santíssima Trindade. E Santíssima Trindade são três. Lugar que três vira quatro é na história dos três mosqueteiros. Mas tem gente que coloca uma quarta pessoa na Trindade. Isso é inaceitável. Então João já começa estabelecendo em 1 João isso que era desde o princípio. Agora eu quero dizer que esse virtual, distante, histórico, que parece que existe há milênios e que não se relaciona conosco porque ele é transcendente, ele também é imanente. Olha aí, 1 João 1:1. E João começa a pontuar claramente a imanência de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: aquele que era desde o princípio, aquele que estava lá, pode ser por nós agora ouvido. João está escrevendo essa carta muitos anos depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E ele diz assim: aquele Jesus eu posso ouvi-lo hoje. Eu não estou pregando um Jesus Cristo morto, eu estou pregando Jesus Cristo ressuscitado. Como disse o apóstolo Paulo, se a nossa fé acredita apenas nas coisas dessa terra e vive acreditando apenas que Deus pode te abençoar nessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa fé tem que ir além, nós temos que ir mais fundo na nossa reflexão sobre o ser de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que entender um pouco mais sobre essa relação das naturezas divino-humana de Jesus Cristo, da relação da Santíssima Trindade, o que isso tem a ver conosco, porque quando eu choro e sento para orar pelos meus filhos quando eles estão enfrentando alguma enfermidade, aí eu choro e entendo que Deus entende as minhas lágrimas, porque Ele também é Pai e também viu o seu filho chorar. E Ele se identifica com o meu choro. E eu, na presença dEle, digo assim: Senhor, eu posso chorar e dizer aqui, porque se ninguém na face da terra entende a minha dor, o Senhor entende. E o Senhor tem me ouvido. E o Senhor tem me atendido. E é isso que João diz. Então, aquele que está lá no princípio, aquele que é inegociável, aquele que tem valores, que o Evangelho vai dizer para nós de maneira muito clara, muito absoluta, esse nós temos ouvido através da obra do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que quando ele fosse assunto aos céus, ele enviaria, e ele nos faria lembrar todas as coisas que ele tinha nos ensinado e nos ensinaria muito mais ao longo da caminhada. Então eu posso dizer para as pessoas que Jesus está vivo, e como diz aí alguns adesivos de carro muito bem colocados, Jesus está vivo, hoje eu falei com ele e ele me ouviu. Então João resgata aquele que é distante e personifica, traduz, coloca ele do nosso lado e diz: ele me ouve. Ele me ouve. É interessante porque essa expressão na língua grega, que foi escrita no Novo Testamento, acuou, está no perfeito, assim como todos os outros, a partir dessa primeira afirmação, estão no tempo perfeito. Fritz Heiner diz que o perfeito aqui é uma expressão, um ato que tem início no passado, mas que continua nos acompanhando com efeitos duradouros, dia após dia. Ou seja, aquilo que Jesus disse lá atrás, continua sendo dito aos nossos ouvidos pela obra do Espírito Santo, todos os dias. Ninguém vai poder chegar diante de Deus Pai e dizer para Deus Pai assim: ah, Senhor, eu não sabia. O Senhor me perdoa porque eu não sabia, porque o Senhor vai falar assim: sabia, te falei o tempo todo, te enchi a paciência. Eu falava no seu ouvido: está errado. Não, Senhor, mas só um pouquinho. Está errado. Não, Senhor, mas só mais um pouquinho. Está errado. E aí algumas pessoas estão fazendo com a palavra de Jesus Cristo que se faz no mundo virtual, offline. Desconecto. E só vou conectá-lo a hora que eu precisar. Mas nós temos ouvido. Temos ouvido. Temos ouvido muita coisa ruim, muito púlpito fraco, mas temos ouvido muita coisa boa. E graças a Deus, inclusive pela internet. Graças a Deus. Estamos inundando a internet com mensagens. Louvado seja o Senhor por isso. Porque quando começou não tinha nada bom. Estava complicado o negócio, mas a igreja acordou e está inundando. Então temos ouvido. Hoje na sua casa você pode ouvir grandes mensagens, aprofundar muito no seu conhecimento teológico. Você não precisa ter uma grande biblioteca, gastar uma fortuna com grandes bibliotecas. Você pode ter bons livros na sua casa, mas você pode pesquisar em bibliotecas no mundo inteiro. Graças a Deus por isso. Então você tem ouvido sim. Assim como João diz, nós temos ouvido. Aquele que era desde o princípio. Continua aí no versículo 1. E nós temos também visto com os nossos próprios olhos. Essa palavra é uma palavra que diz alguém que contempla uma joia rara. Pega uma joia rara e olha para ela e diz assim, eu contemplo algo totalmente puro. Olha o Evangelho de João, capítulo 19, o verso 35. Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 35. Aquele que, João está terminando o seu evangelho, 35, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Nós não temos uma fé mitológica. Nós não acreditamos em alguém que mora no fundo do mar. Nós não temos uma fé em deuses gregos, romanos. Nós não andamos com pé de coelho pendurado no pescoço. Nós não andamos atrás de trevo de quatro folhas. Nós não lemos horóscopo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! A nossa fé é real, a nossa fé é histórica, e é isso que João diz. João diz assim, eu não vivo atrás de mitos, não. Eu estou falando para vocês sobre o Deus que eu posso ouvir, tenho ouvido, o Deus que eu vi. João diz, eu vi Jesus ressuscitar pessoas, eu vi o pão sendo multiplicado, eu vi as coisas acontecendo, eu vi ele crucificado, eu vi ele ressuscitado. E quando alguns pensavam que ele era fantasma, ele falou, vamos comer. Porque Jesus está sendo diminuído como um ser virtual pelo século XXI? Por que essas influências religiosas, sincréticas, pseudo-verdadeiras, estão aí influenciando a igreja? Porque nós não nos debruçamos sobre o evangelho de Jesus e vamos amar essa palavra e ouvir o Espírito Santo falar através da palavra dele e ver com os olhos da fé Deus abrindo as portas da nossa vida e dizendo assim, esse é o caminho, andai por ele. Por quê? Porque a igreja está tão rasa, porque os púlpitos estão tão rasos, porque existe uma armadilha. Uma armadilha virtual, uma armadilha que o inimigo está usando. Famílias gastam horas e horas em frente à televisão, assistindo coisas que não prestam, que entram dentro das suas casas, influenciam suas vidas, os seus filhos. Pais que estão correndo aí desesperados para conseguir ganhar mais. Para quê? Para dar um iPad para o meu filho. Seu filho quer é um abraço. Seu filho quer jogar bola com você. A sua esposa quer caminhar na praia de mão dada. Estou vendo as mulheres dando uma cotovelada nos maridos, hein? É isso que ela quer. Vira para sua esposa, pergunta para ela assim, o que você quer, meu bem? Um carro novo, zero quilômetro, conversível. Ou você quer que todos os dias eu te sirva como o homem mais apaixonado do mundo? É, pergunta difícil, né? Tá vendo? Olha que ponto nós chegamos. Dependendo da mulher, ela vai perguntar qual marca. Dizem que se você quiser testar quem te ama mais em casa, você pega a sua esposa e o cachorrinho de estimação e tranca os dois no porta-mala do carro. E deixa lá por 2 horas e abre. E veja a resposta de quem te ama mais. É um absurdo, mano. Não façam isso, não façam isso. Não façam isso. Então nós vivemos esse desconforto do mundo, onde as pessoas estão correndo atrás de algo que é virtual. Apenas. Quando Jesus quer ser experimentado, Jesus está desejoso de nos ver falando com Ele na praia. Jesus está muito desejoso de ter um tempo de meditação entre você e Ele. Jesus está muito desejoso de responder todas as perguntas que você já fez e que não esperou a resposta de nenhuma delas. Porque você, quando entra no seu quarto para orar, você pega lá a sua Bíblia, lê o versículo e começa: Senhor, muito obrigado por essa manhã. É a única frase de obrigado, porque o resto é só pedido. Oh, Senhor, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Oh, Senhor, abençoa isso, não sei o que, tarará. Em nome de Jesus, amém. Levanta e sai. E Jesus fala: peraí, eu quero te responder. Mas falta a nós o tempo da meditação, da oração. Falta o tempo, porque nós temos que responder tanto e-mail. Nós temos que responder e atualizar tanta coisa no Facebook, no Orkut, no Twitter. Um dia eu estava no avião e dois jovens adolescentes estavam ao meu lado. E aí eu falei: eu vou evangelizar esses meninos. Eu vi que eles não eram crentes. Eu falei: esses meninos, eu vou evangelizar esses meninos. Então o avião decolou, Rio, Brasília. E ir para Brasília é um lugar que você tem que ir com muita oração. Aí eu fui. E aí os dois meninos ao meu lado, eu disse... Vocês estavam lá cheio de free shop. Eu disse: vocês estão chegando de... estamos chegando de Miami e não sei o que. E começaram a falar. E um menino com um computadorzinho aberto, mas obviamente sem conexão de internet. Naquela época não tinha, há um ano atrás. Hoje, dependendo do voo, já tem. Mas ele virou para mim e falou: o senhor faz o quê? Aí eu falei: pronto, se eu falar que sou pastor, acabou a conversa. Aí eu falei: não posso mentir. Aí eu olhei para ele e falei: sou teólogo. Na mesma hora, o menino olhou para o outro no Google: teólogo. E o Google deu fora de área. Aí um olhou para o outro desapontado, olharam para mim assim, e eu só no rabo de olho aqui, né, olhando. Aí disse: que teólogo faz? Pensei comigo: depende da opinião de alguns irmãos da igreja, né? Para alguns não faz nada, mas... Aí eu comecei a falar para ele: a gente estuda sobre Deus. Que interessante. Ah, a minha mãe é muito religiosa. Eu falei: ah, é? É, ela segue uma cartomante. E a cartomante disse para ela umas coisas e não sei o quê. Aí depois até um padre falou que dava certo a nossa viagem, no ascendente de não sei o quê, que a cartomante tinha dito. Bateu. Aí eu comecei a falar com ele sobre a fé, sobre Deus. O Deus que se revela, não dessa forma, mas na palavra de Deus. E foi 1h40. Eles não tinham outra saída. O avião cheio. Não podia sair do meu lado. Melhor lugar para evangelizar. Melhor lugar para evangelizar e para testar a fé do indivíduo. Uma vez eu peguei a turbulência com um cara do lado. O avião jogava para cima e para baixo. Ele olhou para mim. Eu estava lendo a Bíblia. E ele disse assim: o senhor faz o quê? O senhor é crente? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou: graças a Deus, agora não cai. Aí eu olhei para ele e falei: e se cair? Então, essa é a nossa realidade. Nós estamos vivendo um mundo tremendamente superficial. Mas as pessoas estão carentes de alguém que apresente a eles um Jesus muito mais profundo do que o cartão de crédito. Não, Jesus vai te dar. Jesus vai te abrir portas e você vai ser um conquistador. Isso é cartão de crédito. Não. As pessoas querem conhecer sobre o ser de Deus. Elas carecem de alguém que conte para elas que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nos ama. E que se todas as religiões do mundo exigem o sacrifício dos seus fiéis, só no cristianismo a deidade se sacrifica pelos seus fiéis. Porque só o cristianismo é verdade. E verdade que transforma, que liberta. Daí João pode dizer: nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos. Olha que bonito isso no final do versículo 1. E as nossas mãos apalparam. Meus irmãos, ouvir é uma coisa, ver é outra, mas apalpar, diz Dr. John Stott, é a prova cabal de que não era fantasma. Eu posso abraçar, João diz, eu podia abraçar Jesus. Olha que privilégio. Ele não é um mito, não é uma construção. Ele é fato. Então, que história é essa de vir um pastorzinho aí, tal de Serinto, falar, não, ele entrava, entrava. Para com isso, gente, eu vi, eu ouvi, eu apalpei. E sabe o que mais? Olha o final do versículo primeiro. Ele é o verbo da vida. Essa construção no grego é muito bonita, porque é no genitivo. Ele é o logetuzoe, ele é o verbo que detém o poder da vida. É assim que está no grego. Agora, essa palavra verbo era a palavra usada para a força que coordena todo o universo. Quando um grego perguntava para outro grego, como é que aquelas estrelas não chocam uma com a outra? Aí eu digo sempre, pergunte ao Adalto. Adalto Lourenço, nosso cientista. Não, quando um grego perguntava para o outro, como é que essas estrelas não chocam uma com a outra? Aí um grego respondia para o outro, é por causa do verbo, do logê. Do Logos, daquele que coordena todas as coisas. João pega essa palavra e diz assim, eu quero dizer para vocês que esse que coordena todo o universo é o dono da vida. Esse é Jesus Cristo, que eu tenho ouvido, visto e as minhas mãos apalparam. Com respeito a esse verbo da vida. O Jesus Cristo não é virtual. Nós podemos sentir Jesus. Ele fala ao nosso coração hoje. A gente chora quando ele fala ao nosso coração de maneira carinhosa. A gente se curva e sente ele falando, abrindo as portas e dizendo assim, vai lá filho, vai lá filha, eu estou contigo. É gostoso quando você está sentado num momento muito difícil de dor e os braços de Jesus te abraçam. Sabe onde estão os braços de Jesus? Dê uma olhada para as suas mãos, né? Nós somos o corpo de Cristo Jesus, chamado igreja. E nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não mostrarmos para as pessoas aí fora com o nosso abraço, o amor de Jesus, que abraço eles vão receber? Se nós não mostrarmos para as pessoas caídas a mão estendida de Jesus e formos para elas a mão estendida de Jesus para levantá-las, que mão irá estendê-las? Se nós não auxiliarmos os pobres nas suas necessidades, quem auxiliará? Se nós não colocarmos a mão sobre o enfermo e orarmos com ele pela cura, que mãos estarão ali? Mas quando nós fazemos isso, nós não fazemos na nossa autoridade, nós não fazemos isso debaixo do nosso poder, nós não fazemos isso por causa do nosso amor, nós fazemos isso porque Jesus disse que ele nos deu toda a autoridade, no céu e na terra. Nós temos a autoridade que Jesus Cristo nos deu. A autoridade que Jesus Cristo nos deu é tão grande que até o demônio tem medo de nós. E a porta do inferno se fecha com medo da igreja. E assim mesmo fechada, ela não prevalecerá. Porque quando nós chegamos ali para levar a mensagem de Jesus Cristo, pela graça de Deus, para resgatar pessoas, nós não vamos no nosso nome, nós não vamos no nosso poder, nós não vamos debaixo da nossa força, nós não vamos com a nossa autoridade, nós vamos com a autoridade, com o nome, com o poder e com a força de Jesus Cristo. Deus seja louvado. E a vida se manifestou, e a vida que nós vemos, olha o versículo 2, a vida que nós testemunhamos, versículo 2, é a vida que nós anunciamos, esta vida não é somente vivida aqui, olha o que diz o versículo 2, mas é vida eterna. Nós vamos ter milhares de conferências, aqui na terra e quando acabar, no céu. Só que os preletores lá serão bem melhores. Nessa manhã receberemos o apóstolo Paulo. Vai expor Romanos. Que por sinal não foi escrito por ele. É. Verdade. Romanos 16, 22. Isso é só curiosidade. Não foi Paulo que escreveu Romanos. Você sabia disso? Está na Bíblia. Romanos 16, 22. Quem escreveu Romanos foi Tércio. Eu, Tércio, Romanos 16, 22. Que escrevi esta epístola. Vos saúdo no Senhor. Dorme com essa. Se o seu pastor não está aqui, acabe com ele no domingo. Diga para ele, pastor, no meio da escola dominical. Quem foi que escreveu Romanos? E ele vai dizer assim, Paulo, oh, pastor, não foi não. Foi Tércio. Quem ditou foi Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo. Mas o secretário para assuntos de redação exterior era Tércio. A Bíblia é fantástica, meus irmãos. Nosso Deus é fantástico. Vamos mais fundo. Vamos mais fundo. Para que os púlpitos não sejam rasos, os bancos também não podem ser. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, obrigado, porque é muito bom estar aqui no meio do teu povo, povo santo, que o Senhor chamou das trevas para a luz, não por obras de justiças praticadas por nós, mas por tua imensa graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou no nosso coração esse nosso amor por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Ele está vivo e Ele fala através do Espírito Santo. Muito obrigado porque a palavra dele inunda o nosso coração com as suas mensagens tão práticas para o nosso dia a dia. Nós queremos guardar os teus mandamentos por amor a ti. E pedimos isso, que o Senhor assim nos qualifique. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Viu?